Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou de volta com mais um episódio especial para a gente conversar aqui no podcast que vocês tanto gostam. Se você está no YouTube, não deixe aí de curtir este episódio, o episódio 143 do nosso podcast. Você que está ouvindo a gente aí no Apple Podcasts, no Spotify também, marque favorito, tenho certeza que vai ajudar bastante a disseminar mais informações para outras pessoas e que o podcast fique mais conhecido. O convidado de hoje também é muito especial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do futebol, o desenvolvimento do futsal no Brasil, na América do Sul e também no mundo. Um brasileiro que faz um trabalho brilhante por trás dos bastidores, a parte de gestão, organização de eventos e vai compartilhar com a gente aqui hoje bastante conhecimento. Com certeza vocês conhecem o nosso convidado especial, que é Diogo Neto. Ele é um profissional que acompanha bastante aí o trabalho do Ciência da Bola e tem uma carreira vasta dentro do esporte. Até preparei aqui uma colinha para não esquecer aqui do vasto currículo do Diogo Neto, que é consultor e palestrante, atualmente coordenador nacional da CBF S Academy, consultor na FIFA Foundation, instrutor técnico na Conmebol. Além disso, ele também é CEO da DNI Esportes, trabalhou como gerente da CBF, como consultor de desenvolvimento de talentos da FIFA. Então, ele atua diretamente com gestão de projetos e eventos em prol do futebol e do futsal mundial, né? A gente vai falar tudo a respeito desse trabalho que o Diogo faz. Tudo bem, Diogo? Seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola.
João Vitor, primeiro, obrigado. Uma honra muito grande mesmo participar desse podcast. Parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que você tem feito, trazendo informações de altíssimo nível, informações relevantes, que certamente está, né, contribuindo para o desenvolvimento do futebol, do futsal, aqui no nosso país. Para mim é uma honra mesmo fazer parte aí do podcast.
Valeu, Diogo, obrigado pelas palavras. Vamos compartilhar com o pessoal o vasto conhecimento que você tem e também o que você vem fazendo em prol do desenvolvimento do nosso esporte tão querido, futebol e também do futsal. E aí, para a gente iniciar esse bate-papo, Diogo, Eu nem falei isso com você aqui no privado antes da gente iniciar a nossa gravação, mas eu vi no seu LinkedIn uma frase muito interessante na sua apresentação e a gente pode começar por ela. Você fala o seguinte: quando o futebol fala, as pessoas ouvem. E a partir disso eu queria que você explicasse essa frase e o quanto que isso é importante na sua atuação e na sua carreira dentro do futebol.
Rapaz, sabe que essa frase eu ouvi de o ex-chefe médico da FIFA, da FMARC, que é o Gilles Dvorak, um suíço, né, fez um trabalho brilhante também na FIFA, e foi o ano de 2013, e ele falou isso, marcou, rapaz, falei, rapaz, sabe que é verdade, meu? Então, 2013, eu ouvi essa frase e levei sempre comigo, porque realmente é verdade. O futebol tem um poder de transformar, né, a sociedade, pessoas, a vida das pessoas. Então, quando o futebol fala, o futsal, as pessoas, elas ouvem, né, em especial as crianças. Por isso que é importante o trabalho de escolas de futebol, o trabalho de responsabilidade social dos clubes, enfim, quando o futebol fala, certamente as pessoas ouvem.
Legal, muito interessante. E é o poder, né? O poder que o futebol tem também de não só a paixão da torcida, dos torcedores, a paixão da imprensa, de estar ali acompanhando, mas também o que acontece na formação. Porque o futebol, ela acaba que, quando a gente usa o futebol como uma ferramenta de educação, a gente consegue transformar sociedades, a gente consegue transformar vidas, e não só isso, né? O futebol também ele consegue levar com que o profissional que trabalha dentro do futebol também possa ter uma voz até maior do que muitas outras pessoas. E hoje em dia você trabalha diretamente com organização de projetos e eventos no Brasil, fora do Brasil. Eu queria que você falasse para a gente o quanto que a sua carreira vem dentro desse cenário, já que você vem da educação física, né, Diogo?
Isso. Eu sou de Pato Branco, no Paraná. Me orgulho muito disso. Não foi fácil chegar até aqui, mas graças a Deus, literalmente, né, que me abriu as portas, me deu oportunidade. E eu estou conseguindo alcançar cada dia mais novos lugares, né? Então, sou formado em educação física, lá em Pato Branco mesmo. Depois, um período, fiz uma especialização em didática e metodologia no ensino superior. Fiz uma especialização em personal trainer UFPR. Meu mestrado foi em fisiologia da performance, onde eu estudei o sistema imunológico de jogadores de futebol. E depois fiz doutorado em medicina esportiva na infância e adolescência, pela UFPR. Até a minha tese, os dados, eu defendi. Eu não defendi, apresentei no Congresso Médico da FIFA, dentro do Camp Nou, estádio de Barcelona, no maior Congresso Médico da FIFA. Então, esta área, né, o futebol, o futsal, tentei ser jogador. Eu até digo assim, eu conheço pessoas que tentaram jogar futebol, mas que nem eu, foi difícil, rapaz. Eu fiz minha parte, corria, treinava sozinho, enfim. Acabou que eu não consegui, mas, ao mesmo tempo, eu estou conseguindo chegar, né, nos grandes jogadores, né, ao lado de grandes jogadores, perto, próximo, me relacionar, conversar com grandes atletas. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo aí encontrar meu espaço, conquistar novos lugares. Por 9 anos trabalhei na CBF, trabalhei em 10 áreas na CBF. E uma questão muito importante, João, até para iniciar nossa conversa, que se eu posso dizer que alguns segredos do futebol que eu aprendi é que cada área tem os seus próprios códigos. E eu aprendi isso com um coach do Benfica, né, que é da época do Jorge Jesus, na época que estava no Benfica, e ele falou uma coisa que é verdade, futebol tem seus próprios códigos. E eu aprendi isso quando eu vivenciei em cada departamento da CBF os seus códigos. Então, por exemplo, se você vai na arbitragem, você tem um tipo de código, a linguagem é diferente, né? Você começa a ver o futebol de uma maneira que você não via antes. Então, até 2015, 2016, 2017, ficava muito forte na parte da arbitragem, na comissão da arbitragem. Desde 2013, né, até 2022, trabalhei na área da comissão médica da CBF. Então, os médicos já têm outra linguagem, outra forma de ver. Então, cada área que você vai tem um tipo de código específico. E durante 9 anos na CBF, eu consegui aprender os códigos em cada área. Isso me ajudou muito, né, quando eu vou pensar num projeto, seja no Brasil ou fora, entender o que é que dá certo, o que, que pode dar certo de fato, qual que é o perfil de pessoas que eu preciso para que o projeto dê certo. Então, essa visão do ecossistema, essa visão global, 360, você entendendo as partes de um projeto, ajuda muito na hora de desenvolver, implementar, pensar, criar, né? Desde o brainstorm, desde o início da concepção da ideia, até mesmo na resolução, na implementação. Então, a CBF me ajudou muito nisso, sou muito grato à CBF, né? Por 9 anos dentro da maior instituição do futebol mundial, né? Se você for ver, né? Depois da FIFA e tal, é a maior confederação, né, de futebol. Então, eu poder transitar em 10 áreas, para mim, foi uma experiência muito grande, muito rica, e que eu vou levar aí com muita gratidão para a minha vida.
Muito interessante você falar isso, porque aqui no Ciência da Bola, Diogo, nós temos profissionais de diversas áreas que estão ali nos bastidores, na preparação de equipes. Então, você veio da educação física, fez uma formação até voltada para medicina esportiva, mas hoje atua com gestão de eventos, projetos. Quanto que deu essa virada de chave? Ou você já, lá na educação física, quando você estava cursando a sua graduação, suas pós, você já começou a vislumbrar essa possibilidade de ter uma atuação mais ampla, né? Uma parte mesmo de gestão dentro do esporte. Quando que foi essa virada de chave, Diogo?
Pergunta muito interessante, João, porque assim, eu tinha muito sonho de ser um fisiologista, tanto que meu mestrado foi em fisiologia da performance, na UFPR. Mas quando é que deu o clique, a virada, foi quando eu era preparador físico, Atlético Paranaense, e fiquei desempregado depois disso. E eu, nessa época, eu fiz um projeto muito bom, né? Um projeto muito grande, muito interessante, coloquei no papel até, que era desde o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento físico, técnico, tático, psicológico, social, comportamental de atletas na base. Então, desde a identificação do talento até quando ele saísse, né, do sub-20, no caso, pro profissional. E eu fiquei desempregado, sabe? Falei, meu Deus, se eu depender dessa forma aí, né, é como se eu olhar, ficava empregado 3 meses, ficava desempregado. Falei, não, eu não quero isso na minha vida, meu. Eu gosto muito, né, mas eu não quero isso. E eu percebi que eu tinha facilidade nessa parte, um olhar diferenciado, né? Eu olhava de cima as coisas, não olhava de baixo. Então, quando aparecia alguma questão, alguma ideia nova, eu sempre fui de criar projetos, né? Então, sempre gostei disso, de criar projetos. E foi algo natural, e as oportunidades foram aparecendo, né? Na escola de futebol do Atlético Paranaense por 2 anos, aí fazia a parte de preparação física, mas já pensava em outros projetos também. Então, assim, percebi que tinha facilidade de criar projetos. E aí foi indo e foi abrindo as portas, né? mas uma questão sempre muito importante que eu não posso deixar de mencionar aqui, João, é de pessoas que me ajudaram. Então, sempre busquei o conhecimento, né? Sempre busquei aprender, saber, mas em todas as oportunidades, sempre Deus levantou uma pessoa para me abençoar, para abrir as portas para mim. Então, sou muito grato a pessoas, né? E isso, até eu quero mencionar aqui uma lembrança de que quando em 2005, se não me engano, 2005, eu fui visitar o CT do Caju, Atlético Paranaense. E eu lembro que o professor Antônio Carlos Gomes, deve conhecer ele, é fera, altíssimo sim, nível, sim. Com toda a humildade, rapaz, me apresentou o CT, né, do Caju. E nem precisava, sabe? Nem precisava, pelo nível que ele, né, estava e tal, já estava, né? E, mas me mostrou o CT para mim, para um amigo meu e tal. E eu lembrei de um livro que eu tinha lido, que era chamado Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro fala assim, ó, eu não vou comprar o tênis porque eu não tenho dinheiro. Esse é o pensamento do pai pobre. O pai rico é o que, que eu tenho que fazer para ter o tênis. É outra mentalidade. O que, que eu fiz? Falei, professor, o que eu tenho que fazer para trabalhar aqui um dia? Foi então que eu falei, ó, começa com uma escola de futebol. O que está na escola de futebol Atlético Paranaense? A gente chama para trabalhar aqui no Caju, aqui no CT. E isso foi suficiente para mim, rapaz. Isso mudou a minha vida, meu. Por quê? Porque outro dia eu já fui na Lenda Baixada, entreguei meu currículo, falei, ó, eu moro em Pato Branco, mas daqui a um mês estou vindo embora para Curitiba e quero trabalhar aqui em Atlético Paranaense. Aí fala, não, ok, legal, mas não tem vaga, não tem problema. Mas eu quero dizer para vocês que daqui a um mês estou vindo embora para cá. E fiz isso aqui, meu. Fui, voltei embora para Pato Branco, ó, tchau, tô indo embora, um mês, tal, tal. Pedi sair do emprego, tinha lá, tava muito bem empregado, na verdade, para a realidade. Mas essa mudança, atitude, essa decisão de sair de Pato Branco e ir para Curitiba, né, mesmo sem nada definido, foi a grande chave da minha vida. Mas foi uma pergunta e alguém que abriu a porta para mim, pelo menos me falou, ó, esse é o caminho. Né? Então, eu vejo que a questão não é nem sempre você acessar, que é difícil, mas não é tanto como você permanecer no alto nível. Então, isso foi mudança radical na minha vida, mas que eu sou muito grato aí, né, ao professor Antônio Carlos Gomes pela oportunidade que ele, né, me concedeu na época. E em todas as áreas, na CBF também, por exemplo, para entrar lá, trabalhando por um projeto específico, enfim, sempre com pessoas abrindo as portas.
Isso é muito importante, né, Diogo? Saber que no esporte, principalmente no futebol, não basta apenas entender da sua formação específica, né, da sua parte técnica. Então, preparador físico, ele não precisa, ele tem que entender muito de preparação física, o treinador tem que entender muito de tática, de treinamento, mas é muito importante ter contatos. E esses contatos, que eles sejam de uma forma, como você disse, de pessoas que podem te fazer crescer. Não contatos ali, de repente, contatos que vão te fazer, às vezes, estar no meio, mas não vão te fazer evoluir. Então, muito importante também essa, o que você encontrou no caminho, né?
E, João, é que você está falando, você está abordando pontos muito inteligentes, na verdade. Isso é tão forte, isso, a questão do network, o poder do network, que eu fiz uma palestra sobre isso aí, rapaz. Montei uma palestra para apresentar sobre isso. E realmente é verdade. Muitas vezes você consegue acessos que não é por causa do dinheiro, é por causa do contato. Né? Então você começa a perceber que pelo contato você é beneficiado e você consegue também beneficiar outras pessoas. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Vou contar uma história aí, rapaz. Duas histórias rapidamente.
Ótimo.
Eu lembro que eu tinha ido para um estado aí, né? E o presidente da federação, muito amigo meu, gente boa demais, né? Robert Brown, grande Robert Brown, amigão, gente finíssima, faz um trabalho maravilhoso no Piauí. E ele falou, pô, Diogo, vou ter uma reunião aqui com o senador e tal, um cara que é muito importante para a federação e tal. Falei, beleza, fui lá. Cheguei na reunião, tava o senador lá, que segundo ele era senador, né? Com o auxiliar técnico e o treinador do sub-20 que estavam se preparando para ir para Copa São Paulo, futebol júnior, para Copinha. E ele falou, pô, Diogo, tô com dificuldade aqui, o treinador falando, pô, tô com dificuldade de conseguir fazer um estágio no Vasco da Gama, no Flamengo e tal, não consigo contato e tal. Aí eu falei, pô, Fluminense do Piauí. Aí eu liguei para o Antônio, que é o gerente da base, diretor executivo da base do Fluminense. Falei, pô, Antônio, você consegue para duas pessoas fazer um estágio aí no Fluminense? Ele falou, pô, claro que consigo e tal. Sempre fui muito gente boa também, muito aberto e tal. Consigo sim, enfim. Aconteceu que ele foi lá para os dois conseguiram, na outra semana, tal, o estágio no Fluminense. Então, é o Fluminense do Piauí, Fluminense do Rio de Janeiro. Então, eu consegui abrir porta para eles. O estágio número dois, quando uma pessoa que trabalhava no Corinthians, um cargo alto no Corinthians, falou assim: Diogo, eu gostaria de fazer um estágio no Barcelona. Né? Você me ajuda? É claro que, né, tem que saber para quem você ajudar, né, o contato. E eu era muito amigo do... Sou amigo, né? Mas na época eu estava na base do Barcelona, o Isaac Guerreiro. E eu consegui um estágio para ele fazer um estágio no Barcelona. Então, assim, é o nível 1, Fluminense do Piauí para o Fluminense do Rio de Janeiro. Nível 2, o Corinthians para o Barcelona. Por que isso? Por causa de contatos. E não é ter contato no número de telefone, é ter moral, né? E eu vejo muito forte, que eu quero falar aqui, deixar bem claro, a palavra reputação. Né? Aquilo que você vai fazer no dia a dia vai gerando reputação, né? Você vai ganhando isso e vai te impulsionando para o próximo nível. E juntamente, né, com você, você leva outras pessoas. Então, isso que você faz, o trabalho que você faz, João, é muito importante, de dar visibilidade, muitas vezes, para os invisíveis. Pessoas que, às vezes, não têm espaço, né, num clube, não mostram, não aparecem, e você dá visibilidade. Então, o teu trabalho é muito importante. E não existe, João, nenhum investimento melhor ou maior, mais importante ou mais poderoso do que investir em pessoas.
Excelente, excelente. Boas dicas aí para quem está assistindo, ouvindo a gente. Está no meio do futebol, está querendo participar, às vezes está estudando, está aspirando a entrar no futebol ou no futsal. Dicas valiosas do Diogo. Eu queria também uma outra dica sua, Diogo, até com base na sua experiência, tudo que a gente está falando sobre... Antes da gente aprofundar um pouco mais em relação à gestão, projetos, a gente está falando mais de gestão de pessoas, mas eu queria que você também desse uma luz para as pessoas que talvez nesse momento estejam como você esteve lá atrás. Quando você estava ali sentindo uma necessidade de se firmar dentro de uma área, de uma atuação, e toda a sua formação, seu conhecimento e contatos dentro do futebol te permitiu hoje estar atuando num projeto bem interessante de carreira, ajudando vários profissionais, porque não necessariamente, Diogo, porque uma pessoa se formou em educação física, se formou em fisioterapia, ou se formou em uma outra área que está ligada ao esporte, que ela precisa ficar ali. Talvez não é o caminho dela, ou às vezes ela visualizando de uma forma ampla, ela consegue atuar em um outro setor, utilizando do seu conhecimento, da sua formação. Você poderia ajudar o pessoal que está passando por isso?
Olha, assim, eu lembro que eu já estava fazendo mestrado, rapaz, na UFPR, já estava no Atlético Paranaense e eu tinha medo do futuro. Tipo, será que eu vou dar certo? Será que vai dar certo? Será que eu não vou ser envergonhado? Então, medo. Então, assim... É normal ter um medo, não é que é normal, não deve, assim, acontece ter um medo. A grande questão, para mim, que me ajudou muito, eu sou cristão e me ajudou muito isso. Mas, quando vier o medo tal, a questão é não desistir, não desistir. Algumas vezes até tentei desistir, mas Deus não permitiu, rapaz, graças a Deus mesmo. Então, a questão de você ser resiliente, a questão de você, de fato, aprender, estudar, ler. Outro ponto, João, que eu acho que é fundamental, ter inglês, saber falar inglês. Se você não souber falar inglês, você fica na média, no geralzão, né, como todo mundo. Mas eu vejo que oportunidades gigantes, as principais oportunidades da minha vida foram porque eu sabia falar inglês. Né? Me abriu a oportunidade, me abriu as portas. Então, eu vou dar alguns exemplos para você. Eu lembro que eu não tinha R$15, João, para fazer o curso em inglês, quando estava na faculdade, primeiro ano. R$15. Essa história aqui é boa, porque isso aqui me mostra a realidade. E eu lembro que eu pedi pro meu avô, falei, vô, me arruma R$15, meu, depois te devolvo, tá? Pô, não tem, meu filho, tá? Enfim. E eu comecei a trabalhar numa academia e eu ganhava R$5 por avaliação física. Então eu fazia 5, 5, 5, 3 avaliações, conseguia aí pagar a mensalidade. E fui no curso de inglês, no CCA, na época, lembro até hoje. E eu peguei R$15 e falei, ó, pô, tudo bem e tal, vocês têm parceria com a FADEP, faculdade que eu faço lá e tal. R$15. Eu falei, ó, R$15. Falei, ó, tá aqui R$15. Ela falou, mas tem o material, 220. Eu falei, meu Deus.
Aí complicou mais,
né? Complicou. Aí eu falei, mas eu posso estudar sem material? Posso frequentar a sala? Ó, pode, só pode tirar xerox e tal. Eu falei, tá bom. E eu fiquei lá, rapaz, assim... Aí você via o teu amigo evoluindo, você via teu outro colega falando com o professor já em inglês e você parado, estagnado. Mas eu não desisti. né? Depois, no outro semestre, já melhorou a situação e tal, aí alavancou. Mas eu lembro, por que que eu lembro disso? Porque pelo fato de eu ter persistido no inglês, me abriu portas gigantes. Por exemplo, apresentar a minha tese do doutorado dentro do Camp Nou, no maior congresso médico da FIFA, na Espanha. Então, tudo em inglês. Aí, eu participei de um congresso da Champions League 2019, um dia antes da final do Tottenham-Liverpool, lá no estádio do Atlético de Madrid. Também para 50 países, em inglês, de duas palestras do inglês. Aí eu lembro agora, participei do programa de desenvolvimento de talentos no futebol da FIFA. 15 pessoas no mundo, por causa do inglês. Agora, a FIFA Foundation, agora, Fundação da FIFA, estou indo para Malawi, na África. Qual que é o idioma que eles falam? É inglês. Então, assim, o inglês, ele te tira da média, né? Da mediana, do mais um, no meio da multidão, te leva para o próximo nível. Então, eu vejo, assim, porque as pessoas têm medo de falar, de aprender, de errar, de ser vaiado, xingado, né? De passar vergonha. E às vezes a pessoa quer falar, mas eu tenho tradutor, esquece tradutor. Então, assim, ó, essa é uma dica fundamental. Se eu pudesse falar para alguém aí que está iniciando, aprenda a sua área, com certeza. Seja especialista em pessoas, né? Quanto mais sobre pessoas você aprender, melhor. E inglês, rapaz. O inglês, ele é fundamental, vai te tirar. Né? Hoje eu tenho conhecimento aí do espanhol, do inglês e tal, mas o inglês ainda eu vejo que ele é fundamental.
Eu fiz uma pausa para você curtir este episódio e também para depois conhecer um pouco mais o nosso site ciencedabola.com.br, o link aqui na descrição, e conferir outros trabalhos que nós também desenvolvemos, como cursos, eventos, a nossa comunidade. E se você estiver ouvindo ou assistindo este episódio em abril ou no mês de maio, vai acontecer, a partir do dia 20 de maio, mais um curso para treinadores de futebol de base do Ciência da Bola. Confira na descrição a possibilidade de você se inscrever e participar dessa turma. Estou com o Diogo Neto nesse episódio 143 do nosso podcast. Agora a gente vai aprofundar em um outro assunto, Diogo, que é o que você vem fazendo hoje, principalmente na atuação na CBFS Academy, promovendo a formação de novos profissionais do futsal, você que está à frente também desse projeto, e de outros projetos envolvidos também para capacitação de profissionais que vão trabalhar com jovens. Conta um pouco para a gente como que está no dia a dia, como é esse projeto para o pessoal também se situar.
Perfeito. Na CBF, eu trabalhei por um período, né, na CBF Academy, mas hoje eu sou coordenador nacional da CBFS Academy. CBFS é Confederação Brasileira de Futsal, que era Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Então, focado 100% em futsal. Então, nós temos hoje dois projetos. Um, que é a CBFS Academy, que é um programa nacional de qualificação profissional do futsal aqui no Brasil. São 6 escolas. A escola técnica, onde tem aí a licença C, B, A e Pro de treinador, a licença A e B de preparação física, licença A, B e C de treinador de goleiro, enfim, a parte técnica. Temos aí a escola de saúde e performance, que aí já vem a parte de medicina, a parte de fisioterapia e tal. Temos um projeto que é de arbitragem, estamos discutindo ainda, né, uma nova formação de arbitragem por licença, né, que o árbitro possa aprender, por exemplo, quem vai atuar até o sub-13 como árbitro, aprenda sobre a questão da arbitragem educacional, educativa. Então, estamos discutindo essa questão. E tem outro projeto, que é o projeto chamado Futsal na Escola. Imagina, João, até estive com o ministro do esporte agora, o Fufuca, na quarta-feira passada, e com o secretário nacional do Paradesporto. E a ideia é iniciar já com 5 núcleos no Maranhão. Qual que é a ideia? É o futsal na escola. Então, a criança vai estudar de manhã e jogar futsal à tarde na escola. Por que é importante isso? Você pega o futsal, não adianta, né? O futsal é a base do futebol, né? 90, 95% de quem está na seleção brasileira hoje certamente jogou futsal na sua infância, né? Iniciou no futsal. Então, ele tem sua importância para o futebol. E você vê hoje a NBA, por exemplo, tem a NBA for School, se não me engano, que é basquete para escola, né? Para escolares e tal. E acabou o futsal saindo também dos Jogos de Juventude. Então, o futsal acabou perdendo muito espaço. Então, existe um movimento novo no futsal brasileiro, que é a questão da qualificação de profissionais, a formação de novos profissionais, a criança jogando futsal na escola, a capacitação de treinadores, né? Então, isso aí é muito importante para o desenvolvimento da modalidade. Então, você vê agora, foi lançado o Brasileiro de Futsal também, com grandes, né, clubes como Fortaleza e Ceará, América Mineiro, Cruzeiro, Vasco da Gama, você pega o Sampaio Correia, pega os times do Sul, então, assim, é um brasileiro, então, tá tendo um movimento novo no futsal brasileiro, né? Então, você vê aí o crescimento e o desenvolvimento da modalidade acontecer. Então, a minha área, especificamente, no futsal brasileiro hoje, é coordenar as licenças, os cursos de treinadores, né, de formação profissional, curso de gestão, liderança e negócio no futsal, e aí o outro é o futsal na escola. E também, João, acabei não falando, mas eu também estou coordenando aí as licenças de treinadores de futsal da Federação Peruana de Futebol. Então, no Peru, também estamos entrando aí para coordenar as licenças deles também.
Interessante, até porque a CBF Academy, que é do futebol, está já bem consolidada há alguns anos, né? E o futsal, agora com a CBFS, com as licenças e também com a criação, né, do Campeonato Brasileiro. E esse projeto bem interessante, que é o Futsal na Escola, que você citou, né, que com certeza tem um apoio também do Ministério do Esporte, que vai fazer com que cada vez mais evolua o futsal, porque a gente pensa muito no futebol, muitas pessoas que estão nos ouvindo trabalham no futsal, a gente também batalha bastante para que o futsal seja cada vez mais visto, seja um esporte olímpico. Então é muito importante saber dessas iniciativas e de que você está à frente de um projeto bem interessante para formar não só profissionais, atletas, jogadores e jogadoras, né, mas também profissionais para atuar no futsal. E aí você citou também sobre essa questão da Federação Peruana. Você também tem um trabalho muito interessante na Conmebol. Recentemente teve um encontro de profissionais na Conmebol voltado para futebol. Você esteve presente. Queria que você também compartilhasse com a gente.
A Conmebol, com a vinda do Alejandro Domingues, presidente, ele fez um trabalho muito forte, de fato, no desenvolvimento. Então, você pega aí, a FIFA criou o Forward, né, o FIFA Forward. Você vê que nas Américas aqui está muito forte, eu acompanho aí. É o trabalho muito bem feito pelo Jair Bertone, que é o diretor da FIFA para as Américas. Aí você pega o Conmebol ali com o Evolution, né, que são projetos, linhas de investimento específica para projetos de futebol. E você vê que o Conmebol está com uma outra mentalidade, né? Desde criar os manuais, desde você para treinadores, preparadores físicos, o fortalecimento do futebol, do futsal e do beach soccer também, o fortalecimento do futebol feminino, ou seja, está com uma linha muito forte, né, na questão do desenvolvimento, essa palavra, desenvolvimento. E eu participo, né, por 5 anos, eu participei da Comissão de Desenvolvimento Técnico da Conmebol. Então, era 10 pessoas, um de cada responsável, que se reunia esporadicamente para discutir projetos para desenvolver o futebol, futsal, beach soccer na América do Sul. Então, eu fui indicado pela CBF para fazer parte da comissão por um período. E então, vem desde lá, né? Participei da construção ali do programa Evolução Conmebol, que tinha investimento para a área de capacitação, né? E agora também na parte aí de instrutor técnico da Conmebol. Então, para a América do Sul. Você vê agora, a Conmebol lançou um projeto interessante chamado Soma, que é um projeto social que vai ser feito lá em Luque, que é onde tem a sede da Conmebol. Então, sempre envolvido aí com eles, né, em projetos, em discussões, ideias, mas com foco aí já na América do Sul, entre os 10 países da América do Sul que são países membros da Conmebol.
Interessante a gente olhar essa visão dos bastidores, o que é feito, porque na grande mídia a gente normalmente vê os feitos dos grandes clubes, principalmente no topo, né, atletas profissionais, e há muita comparação entre futebol e futsal da América do Sul com o que é feito na Europa, desde a qualificação de treinadores, formação de atletas e até como que é gerido e organizado. E pelo que você está nos dizendo, aqui na América do Sul, todos os países, né, principalmente no Brasil, que é onde você também atua com mais frequência, há um movimento muito grande por trás dos bastidores, né, de projetos como que você está trabalhando e vem trabalhando com outros profissionais. Qual que é o maior desafio que você vê nesse momento, né, que já se conquistou, que já foi sanado algum problema, mas ainda permanece um desafio que você em breve consiga ver que esse desafio também será sanado, algum problema relacionado à formação e ao desenvolvimento de uma maneira geral?
É, assim, a FIFA tem uma frase também que eu gosto muito, que é futebol para todos em todo lugar. Então, quando e eu aprendi isso com mais profundidade na CBF. Então, quando você vai criar um projeto, por exemplo, você tem que criar um projeto que seja que possa ser implementado tanto no norte, nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, em todas as regiões do Brasil, independente do nível cultural, social, educacional, financeiro. Então, como implementar? Então, e o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, como é que você vai fazer um projeto? Por exemplo, a gente tem as licenças, tem a parte presidencial. Tem lugares que é muito difícil de fazer, né? De nível, de estrutura, por exemplo, né? É muito mais caro para você fazer. Então, a maior dificuldade é essa. Então, por exemplo, vou contar uma outra história aqui, que eu acho que foi um dos projetos mais desafiadores que eu tive. Foi durante a pandemia, né? Eu fiquei responsável pelo centro de controle, núcleo de controle de testagem, né, da Covid. Então, eu lembro que foi gasto aí 33 milhões de reais no ano que iniciou a Covid e tal. E eu era responsável pela parte de logística. Então, como fazer com que a pessoa, o jogador, teste, chegue lá no laboratório, volte o resultado para o clube e colocasse, coloque, que seja colocado na súmula e aí acontece o jogo, ou seja, com segurança. Então, foi muito difícil mesmo. Então, quando eu participei dessa comissão, desse núcleo, eu percebi, assim, eu conheci a fundo a realidade do futebol brasileiro, porque eu atendia desde a seleção brasileira até mesmo aí os jogadores da Série D, por exemplo, Copa do Brasil, futebol feminino, base. Então, eu comecei a conversar diretamente com as pessoas que estavam no dia a dia, ali em frente de cada clube. E ali eu vi diversos níveis de pessoas, né? Você vê pessoas muito inteligentes, né? Com capacidade de organização, de controle muito bem sucedido. E outro lado também vi pessoas que não sabiam nada, não faziam a mínima ideia. Então ali eu vi que a parte educacional é fundamental, né? Então, se eu pudesse mudar alguma coisa no futebol ou investisse mais, é realmente na parte da educação, na preparação. Então, você vê preparação de gestores, né, supervisores, diretores, vice-presidentes, presidentes, treinadores, vai para a parte da atleta, por exemplo, formação integral do atleta. Então, você vê a questão da educação, da formação integral, isso é fundamental. Então, se eu pudesse investir em algo muito forte, eu investiria na parte educacional. E teve um projeto da FIFA que eu participei, né, da comissão de experts, FIFA High Performance Expert da FIFA, e eu tinha que entrevistar presidentes de federações, de confederações, entrevistei treinadores de futebol, de seleções, responsável pela área de competições, e eu fazia algumas perguntas, né, e eu via assim, se você fosse escolher três áreas que você pudesse investir, né, de maneira mais forte, o que que você investiria? Era, na verdade, na parte de educação. Todos queriam investir na parte de formação de profissionais e também na questão da iniciação. Então, eu lembro que foi unânime, né? As duas áreas, a parte de educação e da parte da iniciação, né? Então, a FIFA chama aí tem um termo que usa, que é o pathway, que é o caminho do atleta, né? O caminho do treinador que vai percorrer durante a sua carreira. Então, eu vejo que a questão da educação ela é primordial.
E, como você bem citou, um país continental como o Brasil, as distâncias são muito grandes e essa mudança ela precisa acontecer mesmo de uma maneira geral para que haja evolução. Não adianta acontecer em determinados pontos. É um desafio, é uma dificuldade. O que que você pensa, o que que você, de uma maneira a conhecer todo o cenário, como você disse, teve a experiência de vivenciar, quais seriam algumas possibilidade de atuação? De repente, ali, formações mais estaduais, as federações estando juntos, de treinadores, de outros profissionais, ou até mesmo um vínculo maior com instituições de ensino, como universidades e faculdades. Como que você vê, assim, uma perspectiva, talvez uma possibilidade?
Eu lembro que em 2018 eu trabalho com o governo federal desde 2013, 2013, né? E eu lembro que em 2018 eu dei uma ideia, na época, para o secretário nacional de futebol, que é para criar um programa nacional de desenvolvimento científico do futebol. Dessa ideia surgiu o Academia de Futebol, parceria com as universidades públicas, apareceu aí outros, o concurso de tese, doutorado, de mestrado, né, dissertações. Então, essa parte, a questão é você ser acessível. A palavra chama-se acessibilidade. O que falta para quem mora no interior, que se comemorava? Não existe referência em quem mora no interior. Qual a referência de um treinador de futebol? Ele não tem alguém para vai assistir um treino e vai ver. Eu lembro que a referência que eu tinha na minha cidade era um treinador de futebol que foi expulso, que subiu para a arquibancada e xingava palavrões e palavrões para os seus jogadores. Essa era a referência que eu tinha. Né? Onde é que eu tinha uma referência de verdade de treinador? Quando eu fui embora para Curitiba, que eu assistia o treino do Paraná Clube, ficava lá, pedia para entrar lá para ver o treino profissional, pegava um caderninho lá, anotava. Né? Eu tinha contato com algumas pessoas, comecei a ter contato com algumas pessoas. Então, o que falta é referência. Com a internet, isso ajudou muito, né? a você diminuir esse gap, esse espaço. Mas a grande questão é a falta de referência. O que é ser um treinador de alto nível? Quais são as competências? Né? O que eu devo saber, aprender de fato para ser um treinador de alto nível? Então, tem que ter. Então, você vê hoje a estrutura política do futebol brasileiro, do futsal, está muito bem desenhado. Né? Você pega aí do futebol, são 27 federações. É a CBF e as 27 federações. Cada federação tem um papel importante para desenvolver o futebol no seu estado. Pega o futsal, mesma coisa. A CBFS é uma confederação que desde 1979 tem uma carta da CBF onde ela diz, ó, CBFS, você é responsável para desenvolver o futsal no Brasil. Então, foi construída uma estrutura à parte, separada, né, para desenvolver o futsal, no caso, no Brasil. Então, fundamental, o que, que é? É você criar uma rede de contatos, é a universidade, são os clubes, são as escolas, são as comunidades, associações. Então, de fato, tem que criar uma rede de contatos, uma rede para desenvolver e capacitar. Tem um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, que eu uso muito a questão do que ele fala no livro, que é você tem que encontrar os influenciadores. Então, quem são os... Por exemplo, se eu quero falar com os alunos de uma faculdade, eu não preciso estar em sala a falar com os alunos. Eu falo com o diretor da faculdade, em geral. Se eu quero falar com pessoas de uma cidade específica, eu falo com o prefeito. Então, você consegue identificar os influenciadores. Então, se você quiser entrar numa comunidade, quem é que influencia naquela comunidade? Então, você tem que ter esses contatos, ter esse conhecimento em relação a quem é que vai influenciar ao meu favor. Então, uma grande maneira de desenvolver é eu identificar quem são os influenciadores, daí as ferramentas corretas, tudo que precisa para desenvolver, e aí sim, de fato, vai desenvolver o futebol, o futsal, o beach soccer nos seus estados, né?
Excelente, Diogo. Boas dicas, principalmente para quem está em clube, para quem está ouvindo a gente, está, de repente, trabalhando numa secretaria de esporte aí na sua cidade. Importante ter essa mentalidade também, entender que é uma rede, né? O Brasil, para voltar a ser uma grande potência, reconhecido, já é uma grande potência no futebol, mas para voltar a nós mesmos sentirmos isso e continuarmos formando talentos, e também talentos como profissionais, não só jogadores, mas também talentos fora dos gramados, é muito importante que haja essa união e também esse conhecimento seja também parte do nosso DNA do futebol brasileiro. O entender o futebol como parte, não apenas ali o resultado, ganhar por si só ou deixar que o atleta se forma sozinho, mas entender o futebol. Acho que por muitos anos a gente deixou de entender o futebol, enquanto isso outros países, outros locais começaram a entender o nosso futebol. E aqui no Ciência da Bola, Diogo, a gente já tem aqui aproximadamente 5 anos, a gente também tenta levantar essa bandeira de aproximar pessoas, utilizar dos meios de comunicação, internet, redes sociais, para também acender essa chama, a ignição, para que, olha só, vamos entender o que está acontecendo, porque entendendo a gente consegue melhorar cada vez mais. E você, Diogo, nos anos que você vem trabalhando diretamente com gestão de projetos esportivos voltado para o futebol e contato com diversos profissionais, você está sentindo também uma mudança de mentalidade em relação a essa aceitação, essa busca pelo conhecimento, pela qualificação, para que cada vez mais o futebol em si, o nosso futebol brasileiro, se desenvolva?
Cresceu muito, João. Eu lembro disso, né? Eu lembro que eu vim do futsal, eu lembro quando eu fui aprovado no teste seletivo para trabalhar com uma escola de futebol no Atlético Paranaense, eu lembro, rapaz, eu tive que estudar muito, meu. Buscar conhecimento, de novo contato, lembrei de pessoas que trabalhavam com treinadores de futebol. Então, a ciência, ela é real. Então, e eu lembro de uma frase que um amigo meu falou, trabalhava nesse desempenho da seleção, falou assim, ó, Diogo, o jogador, ele respeita a qualidade. Então, a ciência te permite você crescer, estar embasado, falar com segurança, falar com atitude, né? Olhar no olho do jogador, mostrar para ele, ó, a ciência fala isso, você... Então, eles percebem isso. Então, a ciência, ela é fundamental. Então, quando fala em ciência, ciência é um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados. Então, quando a pessoa estuda sobre uma área específica, ela aprende sobre isso, ela consegue conversar de forma didática, de uma maneira que ela consegue explicar de maneira didática, então, de maneira clara, objetiva, e a ciência traz clareza, traz luz, né, em diversos temas que ela está implementada. Então, a ciência, de fato, ela é mais realidade no futebol. E cresceu muito aí com a criação da CBF Academy, por exemplo, os cursos, podem ver que tem muitos cursos hoje disponíveis aí, mas a ciência realmente ela é uma realidade e quem não dá mais, vou dar um exemplo para você, eu lembro que tinha um preparador físico que trabalhava no Paraná, no clube, aí ele falou assim, não, entre um livro e um cinto de tração, eu prefiro cinto de tração, tipo, cara, amigão, fica quieto, cara, porque não gostava de estudar, não queria, sabe, repetia. Agora, tem uma questão que eu quero achar muito clara aqui, João, que eu vejo nós temos também, ao mesmo tempo, que ler o que está sendo feito em outros países, aprender, eu mesmo gosto, por exemplo, já fui 3 vezes para Barcelona, estudei, li muito sobre Barcelona, já fui para outros países, estudar, entender o futebol dos países. Mas, ao mesmo tempo, é importante você seguir tendências, mas também é muito importante você ditar tendências. Então, você criar metodologias, ideias novas, novos projetos, né, novos conceitos, novos sistemas. E o Brasil, o brasileiro em si, é muito criativo. Então, essa questão é muito forte. Então, isso eu também sempre busquei. Legal, vamos entender o que está acontecendo, mas eu quero ditar a minha tendência, as minhas ideias. Então, para quem está ouvindo, pense também o que, que você pode criar de novo, o que, que você tem, porque ninguém é igual ao outro. Né? Deus criou aí, você é um ser único. Então, tem coisas que ninguém sabe, rapaz, só você. O que, que falta? Atitude, às vezes, para colocar no papel. Às vezes, a gente tem medo de ser envergonhado, esculachado, né? Passar vergonha. Mas, quando você coloca ali, tem uma frase, um versículo, na verdade, muito forte, muito importante, que leva para a minha vida, que é o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então, se tem uma ideia interessante que você gosta e tal, coloca no papel, né, e persevera nela, porque uma hora alguém vai entender, vai ver e vai dar certo. E nisso você vai criar uma tendência que todas as pessoas, muitas pessoas vão seguir ela também. Então, é ter ideias, colocar no papel e ser firme, consistente.
Avançar firmemente para que atinja os objetivos e aí sim a mudança ela vem acontecendo dentro daquela área que você estiver evoluindo. Boas dicas aqui, um aprendizado para você que está ouvindo a gente, você que está assistindo. Deixe seu comentário aqui abaixo sobre o que o Diogo disse, alguma coisa que você concorda, que você discorda, alguma experiência, alguma história também parecida do que foi falado aqui no podcast. Quero te ouvir, muito importante a gente acompanhar o que vocês também estão pensando, tá? Quem chegou até aqui pela primeira vez no nosso episódio aqui do podcast, se inscreva aqui no canal do YouTube, importante também para você receber outros episódios. Esse foi o episódio 143 do nosso podcast. Queria agradecer, Diogo, a sua participação. Espero que você volte em outros momentos também, de forma presencial, para a gente conversar e, de repente, aí, em algum outro evento que esteja sendo organizado por você, a gente possa estar juntos para conversar um pouco mais e também para você trazer outras experiências e novidades para os seguidores do nosso podcast, os seguidores do Ciência da Bola. E também para quem quiser te seguir, é só buscar aí Diogo Neto, né, no Instagram, acho que é a rede mais ativa, no LinkedIn também, para o pessoal acompanhar seu trabalho e até mandar mensagens para você. Passo a bola para você fazer o fechamento, Diogo, agradeço novamente, fiquei o convite aberto para outras oportunidades.
Obrigado, João. Obrigado. E até falar em oportunidades agora, dia 26, agora dia 29, na verdade, desse mês, estou indo para Malawi, na África, né, fazer uma missão aí para a FIFA Foundation, uma oportunidade nova para mim também. Muitas experiências novas, novas, né, novos contatos e tal. Então, uma questão para fechar aqui, que eu vejo que é fundamental isso aqui, João, que é a pessoa ela crê mesmo, né, em Deus, em Jesus, que é o que eu, que eu, para minha vida isso é muito forte para mim, que é, eu vejo que é o meu, qual que é o teu segredo do sucesso? A minha visão é eu saber que ele está no centro da minha vida. E porque independente do que aconteça em torno, eu sei que eu tenho alguém que me protege e me dá ideias novas, né, novas ideias, novos projetos. Então, se eu puder dar uma dica aí para você, a fundamental é essa, né, e que você faça a tua parte. Para finalizar, João, eu lembro que aprendi uma vez assim que Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer, mas move os céus a teu favor naquilo que você não pode fazer. Então, aquilo que está na tua mão para fazer, você vai lá e faz com dedicação, faz o teu melhor, né? Por exemplo, quero passar uma prova, a minha parte é estudar, buscar conhecimento, estudar, acordar mais cedo, dormir mais tarde, estudar. Se eu vou passar ou não, já é uma outra questão. Então, isso aqui é fundamental na minha vida. Te agradecer, João, mais uma vez, te parabenizar. Muito bom mesmo o trabalho, de qualidade, de excelência. Ah, sei que é trabalhoso, que não é fácil, então se mantenha firme. E eu não tenho dúvidas aqui, esses 5 anos, né, que você está implementando, tentando, conversando, publicando e tal, isso aí você vai prosperar muito e que você possa colher muitos frutos aí do teu trabalho. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. É lá Diogo C. Neto no Instagram e Diogo Cristiano Neto, se não me engano, lá no LinkedIn. Valeu!
Valeu, Diogo. Valeu, sucesso. Obrigado pelas palavras. A gente vai estar sempre acompanhando. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Então, se gostou, não deixe de curtir, comentar e também seguir o nosso trabalho nas redes sociais e siga o Diogo também para acompanhar mais detalhes. Tá bom? Na próxima semana eu volto trazendo mais um convidado para a gente continuar o nosso bate-papo aqui no podcast Ciência da Bola. Grande abraço.